Bem-vindas e bem-vindos à Lei da Paridade. Cá estamos todas as semanas, comigo, Maria Castelo Branco, Leonor Rosas e Adriana Cardoso. Ouviram bem? Um programa de comentário político feito por três mulheres jovens.
Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.
E esta semana falamos de um tema que eu creio que estamos todas mais ou menos de acordo nisto, como estamos mais ou menos de acordo no feminismo, mais ou menos. A Leonor já está a falar comigo que há vários tipos de feminismo. E para eu não ser morta, vou passar a palavra à nossa especialista sobre o colonialismo e a memória. Leonor Rosas, como é que tu vês as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa? Achas que foi um bom timing? Achas que ele fez as coisas da forma certa? Nós sabemos que Marcelo Rebelo de Sousa já tinha falado da necessidade das reparações por atos coloniais quando da visita de Lula da Silva em 2023 a Portugal, e agora falou da necessidade de haver reparações de uma forma um bocadinho irresponsável, achas tu, num jantar em que disse muitas outras coisas, nomeadamente que Luís Montenegro era urbano ou rural. Como é que tu vês estas declarações e a necessidade ou não de se ter este debate na sociedade portuguesa?
Bem, eu acho que este debate é muitíssimo importante. Tenho pena que Marcelo tenha lançado este tema com um governo de direita. Penso que a história poderia ser outra se o governo fosse do Partido Socialista, ou seja, acho que nada vai avançar no que toca a reparações com este governo. Aliás, o próprio Montenegro já o disse, mas acho que é um tema muitíssimo importante. Independentemente de ter sido dito no meio de outras coisas profundamente lamentáveis e até racistas, no que toca ao lente e oriental de António Costa, a verdade é que o tema das reparações é muitíssimo importante. E há algumas coisas que eu gostava de dizer sobre isso, porque de facto é um tema sobre o qual eu me debruço do ponto de vista profissional. Acho que, para começar, este é um debate que está a ser tido em vários outros países europeus de diferentes formas. Por exemplo, países como a Alemanha, Bélgica, Holanda estão a avançar com a devolução de obras de arte e de artefactos pilhados às ex-colónias e a fazer inventários dos seus museus, do que é para devolver a cada colónia, a cada antiga colónia. E no fundo do contexto de roubo, de pilhagem de cada obra, muitas vezes fruto de expedições punitivas. Por exemplo, os bronzes de Benin são um grande exemplo, provavelmente o mais conhecido. Estão espalhados por toda a Europa, foram saqueados por tropas inglesas numa expedição punitiva contra o reino do Benin. E encontram-se espalhados por toda a Europa e há vários países que estão a fazer inventários para os devolver. São assim um dos exemplos mais paradigmáticos. E acho que é preciso entrarmos, para começar, neste debate sobre devolução de obras de arte. Já se falou, a uma certa altura, Pedro Adão e Silva falou sobre inventariar o que existia nos nossos museus, mas foi tudo muito privado. É preciso um debate público, amplo, abrangente, sobre este assunto que envolva ativistas e comunidades afrodescendentes em Portugal. Depois há a questão das reparações financeiras, económicas. Acho que naturalmente as antigas colónias avançam com este tipo de pedidos e, na verdade, qualquer pedido de reparação económica é sempre inferior ao que foi o real custo e dano do colonialismo no continente africano, que é incalculável. Qual é o preço de escravizar 12 milhões de pessoas, de destruir países, de os condenar, de os condenar à pobreza e de perpetuar, através de novos formatos, essa pobreza na pós-colonialidade, de assassinar os líderes independentistas numa série de países. Ou seja, neste ponto estou a falar de forma mais abrangente do que várias antigas potências coloniais fizeram. Quer dizer, é incalculável o preço. E depois há um terceiro ponto que tem a ver com pedidos de desculpa oficial. Há diferentes opiniões sobre este assunto. Eu acho que eles são relevantes. Sozinhos, não podem vir sozinhos, mas acho que é relevante assumir responsabilidade. Já assumimos, por exemplo, pelo massacre de Viriamu, já se falou sobre isso, António Costa chegou a falar sobre isso, acho que é importante, é preciso continuar nessa senda. E termino só dizendo que a direita está a fazer uma guerra cultural à volta desta questão. Nós vimos nas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril como Chega, Iniciativa Liberal e IEL fizeram disto uma
CDS.
Bandeira.
Tu disseste Chega, Iniciativa Liberal e CDS
fizeram disto uma bandeira. Não temos vergonha da nossa história, não vamos devolver, não vamos recrever a história, não vamos falar sobre isto. Quer dizer, é preciso falar sobre isto, é urgente. E podia-me alongar muito mais, dizer que nisto não é sobre reescrever a história, isto é sobre contar uma história verdadeira que lembra as pessoas que sofreram com o colonialismo, que lembra o mal que nós fizemos e que não se limita a reproduzir narrativas lusotropicais sobre o passado, que é o que esses partidos fazem. Aliás, o CDS sempre foi uma das suas grandes coisas.
Adriana, conta-nos tua justiça. É desta vez que discordas do presidente Marcelo ou vais continuar a concordar inevitavelmente com o tio Marcelo?
Eu vou começar nesse ponto e depois vou falar da questão substantiva, que acho que é muito importante. E primeiro gostava de dar os parabéns aqui à Leonor, porque ela desenvolveu uma das teses mais brilhantes sobre este tópico. E aconselho todas as pessoas que querem fazer uma guerra cultural relativamente a isto, está publicado em livro, que vão ler.
Fiquei corada agora.
Relativamente a...
incrível.
Relativamente a Marcelo Rebelo de Sousa, bom... eu defendo e defendi sempre um estilo de presidência próxima das pessoas. E defendo e defenderei sempre aquilo que é a atitude de Marcelo Rebelo de Sousa perante o povo português, o estilo de presidência que tem, mas não defendo e nunca defenderei tratar a presidência da República como se fosse um palanque de open mic à noite no Comedy Club de Lisboa, em que se estão 4 horas num jantar com jornalistas estrangeiros, enquanto se está a comer a sopa e depois o tornedó, a falar e em vez de fazer um discurso curto durante 20 minutos, está 4 horas a fazer comentários que nunca deviam ter sido feitos. Eu relembro que Marcelo Rebelo de Sousa, nesse mesmo jantar, tornou público para o país inteiro que tinha uma péssima relação neste momento até com o filho, que tinha um neto favorito e um conjunto de outras coisas que todos nós escusávamos de saber, escusávamos de saber sobre a nossa mais alta figura do Estado. É preocupante para mim, porque eu não acho que exista uma barreira clara relativamente àquilo que deve ser uma presidência próxima das pessoas e aquilo que se torna cair no ridículo. E acho que é difícil e, em certo aspecto, Marcelo foi criticado muitas vezes por comentar fora de tempo, fora de espaço, e numa altura que não devia fazer, mas... acho que neste momento, sinceramente, foi mesmo essa a situação. E foi essa a situação, especialmente porque, e aconselho a verem o Expresso da Meia-Noite, da SIC Notícia Expresso, da sexta-feira passada, em que uma das jornalistas presentes deixou claro que isto não era um off, era um on. E o próprio Marcelo disse para ser sempre on. Portanto, estamos a falar de uma pessoa que quis que estas declarações ficassem públicas. E querendo que estas explicações e que estas declarações ficassem públicas, tendo no dia a seguir um jantar e uma cerimónia solene com os presidentes dos países das antigas colónias, que mereciam que este tema fosse tratado com mais respeito e mereciam que este tema fosse tratado de forma institucional, acho que não foi a forma correta de o fazer de todo. Relativamente ao que o Dinor disse de que isto é uma pena ter sido iniciado com o governo de direita.
Eu não acho que necessariamente avançaria com o governo do PS. Acho que há menos possibilidades.
Era esse o ponto
agora
que eu ia dizer. Já devia ter avançado, porque as declarações que Marcelo fez o ano passado nas comemorações do 25 de Abril, em que não falava apenas de pedir desculpa, mas falava da criação de uma comissão para tratar este tema. Portanto, já foi aberto. Existiu até uma tentativa do governo PS de abrir o tema, como a Leonor disse, pela parte de Pedro Adão e Silva, mas não existiu vontade política para o fazer. E era um governo de esquerda. Foi dito inclusive por Graça Fonseca que era uma das prioridades para ela e para o seu ministério e que não foram pura e simplesmente avançadas pelo governo anterior, e acho que é uma pena, acho mesmo que é uma pena, porque indo para o tema substantivo, eu não me sinto culpada nem culpabilizável por erros passados do meu país, mas é evidente que qualquer pessoa com 2 dedos de testa consegue perceber que o desenvolvimento e a capacidade económica que Portugal tem hoje é muito devida àquilo que foram explorações seculares e centenárias em países em que lhes foram exploradas todas as suas matérias-primas, tudo aquilo que eram os seus recursos naturais, e que assim Portugal, como país, avançou dessa forma. Portanto, isto não é uma culpabilização dos portugueses individualmente, isto é uma reparação histórica de Portugal como país. E há uma reparação histórica de Portugal como país que pode ser feita de uma variada, de variadas formas e de uma miríade de outras maneiras. Eu não sei se o pedido de desculpa oficial chega. Não estou segura. E também não estou segura que nós tenhamos neste momento o debate plenamente feito como é que essas desculpas devem ser feitas. Mas queria terminar aqui, porque não sou especialista e a Leonor certamente poderá, e quem quiser ler sobre o assunto, ela escreveu também um artigo muito bom no Público com o João Moreira da Silva acerca deste tópico, mas relativamente à questão política...
A Adriana hoje está a compensar todas as vezes em que se cita comigo.
Não, é só porque tu és especialista na matéria, mas das melhores especialistas em Portugal sobre isso e se és tão nova, sendo, acho que vale a pena as pessoas lerem quem sabe do que está a falar.
Este livro deu um resultado a um 20 na tese de mestrado da Leonor.
Agora deixa-me...
Quem não está a ver em vídeo, porque acho que não dá para ver, a Leonor
está muito encarnada. E relativamente às declarações de Paulo Núncio, que foi também um convidado expresso da meia-noite, e relativamente às declarações absolutamente ridículas, desculpem, que fez, dizendo que isto era uma espécie de wokeismo, uma importação de guerras culturais americanas. Eu sei que para Paulo Núncio, pessoa que pensa que pode falar em nome da Aliança Democrática acerca do aborto e que acha que nós queremos voltar ao século XIV, importar guerras culturais seja a sua especialidade. Mas ninguém está a dizer aos portugueses de hoje em dia que são culpados por um passado histórico. O que nós estamos a dizer é que como país, sim, desenvolvemos economicamente por causa de colonialismo, que temos racismo estrutural ainda hoje em Portugal, inclusive nas forças de segurança, que a própria ministra, neste momento, da administração interna de um governo de direita deixou bem claro, e que se existe um conjunto de coisas que não aceitam fazer em termos de reparação histórica, então que tratem das reparações do presente, permitam que as pessoas que estão a ouvir dos países da Cplp conseguem realmente arranjar vistos, permitam que os imigrantes que vêm para Portugal conseguem ter uma vida digna em Portugal e permitam, por exemplo, como eu referi ainda agora, que esta questão não seja tratada de forma pueril. Isso sim é uma importação de guerras culturais americanas.
Bom, nós tivemos aqui um feito inédito, a Adriana a criticar até de forma bastante veemente o Presidente da República. Isto é mesmo inédito.
É mesmo inédito. Para quem me conhece é inédito.
E eu criticou o Passos Coelho no outro dia, só para adicionar...
Eu acho que a Adriana está uma pessoa nova.
Então, é muito esquerdista.
Está aí no bom
caminho.
Vocês
não digam coisas cujas minhas caixas de mensagem não conseguem coletar suficiente. Portanto, vejam lá.
Tu estás aí no bom caminho, eu acho muito bem. Mas eu, por acaso, aqui vou fazer um papel que até nem costumo, mas eu vou defender aqui um bocadinho o Marcelo, porque Marcelo Rebelo de Sousa, apesar das declarações inacreditáveis que ele faz nesse jantar e que se presta a que lhe digam uma coisa que Marcelo Rebelo de Sousa inclusivamente já disse sobre outra pessoa, que ele está ali a ler da cuca, e é um bocadinho karma, mas nesta questão das reparações Marcelo Rebelo de Sousa tem toda a razão e ainda bem que Marcelo está a iniciar este debate e esta tentativa de diálogo, porque é bom que seja uma pessoa de direita a fazê-lo. O sistema já está feito, de certa forma, para conservadores, neste sentido. E, portanto, há uma data de coisas que a direita pode fazer que se a esquerda fizesse, ou seja, se fosse um presidente de esquerda a dizer as coisas que Marcelo tem estado a dizer sobre as reparações, havia uma movimentação à direita, não porque são inerentemente contra, mas porque fica um tema demasiado polarizador. E, portanto, ainda bem que é Marcelo Rebelo de Sousa a fazê-lo. Não acho estranho, como a Leonor diz, ou menos bom que seja feito durante um governo de direita, porque não quer dizer nada. Quando tu disseste, Leonor, a Holanda está a fazer um caminho muito incrível em relação às reparações e ao debate sobre a história colonial da Holanda, e é feito por um governo de direita, pelo Mark Rutte, que não é suspeito de ser de esquerda de forma alguma. E, portanto, não é por ser de direita ou esquerda, eu queria deixar isto claro. Este tema é importante ser debatido. Concordo com a Adriana quando diz que não é uma questão de culpa. Há muito à direita, há muito uma narrativa depois de... Bom, a esquerda, quando quer forçar este debate, está a tentar culpabilizar os indivíduos. E não se trata disso. É reconhecer o impacto que a opressão do sistema que nós criámos durante muitos anos teve nas pessoas e que continua a ter porque se arrasta historicamente esse impacto. Se os meus avós, por exemplo, eram pessoas que estavam em África e que foram forçadas a vir para Portugal ou para o Brasil e não conseguiram ler nem escrever e continuam a sofrer racismo que existe na nossa sociedade, é óbvio, e isto fruto deste passado colonial, é óbvio que eu vou estar numa posição de desvantagem muito grande. E, portanto, é importante nós continuarmos a falar do impacto que esta opressão sistémica histórica tem nas vidas das pessoas hoje em dia. Não quer dizer que eu seja culpada, que a Leonor, que a Adriana sejam culpadas, ou que as pessoas que nos estão a ouvir, quer dizer que temos que ter este diálogo e ouvir essas pessoas. Finalmente, ouvir. Eu acho muito bem que a jornalista da Folha de São Paulo, a Juliana, tenha sido chamada para falar no Expresso da Meia-Noite, mas é pouco. Falta. Nós não ouvimos pessoas brasileiras, nós não ouvimos pessoas africanas, nós não ouvimos pessoas que vivem em Portugal, pessoas portuguesas, racializadas. Temos muita dificuldade, queremos muito falar sobre elas, mas nunca queremos falar com elas. E, portanto, este diálogo, mesmo que não deem nada a curto prazo, como o governo faz, dizer que não vai fazer grande coisa, que vai continuar as políticas que estavam a ser seguidas pelo governo anterior, pelo governo do Partido Socialista, e já, isso já é alguma coisa. E é importante dar espaço para que este diálogo seja tido, porque eu relembro, houve uma vez, acho que, não sei se tu estavas, Adriana, mas foi uma iniciativa em que a Leonor estava, acho eu, também, em que entrevistámos, jovens entrevistaram a Mariana Mortágua de vários quadrantes políticos, e eu, quando a entrevistei, perguntei se ela se sentia confortável, porque perguntei nem sequer estava planeada, se ela se sentia confortável em estar no Salão Nobre da Assembleia da República a ter esta entrevista. Para quem não conhece o Salão Nobre, o Salão Nobre é o sítio principal da Assembleia da República, onde se recebem os chefes de Estado de outros países, e aquilo está pintado, tem uma data de pinturas que são muito violentas. Tens pessoas negras em correntes, a curvarem-se perante os navegadores portugueses, e tu poderias dizer, bom, mas isto é da nossa história. Sim, é a nossa história, mas a pintura não é histórica. A pintura é feita nos anos 40, durante o Salazar, e portanto, quando... E isto foi muito falado, e eu sofri, bom, imensa gente que me disse que eu era maluca comunista, e não tem nada a ver com isso. Não tem mesmo, quer dizer, mas...
Não tem a ver com isso em específico, sim.
Não, eu não sou maluca comunista.
Claro que não és, a loucura não é da tua parte. Alguém que te considere louca comunista por teres um take completamente normal.
Não, pois? Exato, mas é que essa é a minha questão. Falta muito debate em Portugal sobre isto, e uma reflexão aprofundada sobre o impacto do colonialismo nas vidas das outras pessoas e nas nossas também, e no nosso país, e fazer isto de uma forma honesta. Isto é mesmo necessário, e portanto, ainda bem que Marcelo Rebelo de Sousa é Marcelo Rebelo de Sousa a fazê-lo, que é um presidente da área política da direita, a fazê-lo, e espero que deem alguma coisa, quanto mais não seja numa reflexão como nós estamos a fazer aqui, e que isto seja trazido como um tema importante na sociedade civil. E apesar de ser muito importante, nós temos um debate também para fazer sobre os novos desenvolvimentos políticos, e temos falta de tempo, e portanto passo a palavra para ti, Adriana. Nós iniciamos sempre o podcast a dizer que somos jovens, e portanto eu acho que estamos aqui quase abrangidas por esta tentativa meio sinistra de Nuno Melo, e que já teve alguma adesão para além de Nuno Melo, o que é extraordinário.
O próprio ministro da Administração Interna.
Precisamente, de dizer que os jovens que cometem pequenos delitos deviam fazer serviço militar. Como é que tu vês esta iniciativa? É um delírio do CDS, que agora voltou ao poder, ou é algo mais?
Eu acho que é uma tentativa de Nuno Melo mudar o enfoque da questão fundamental, de uma falta de articulação entre o Ministério da Defesa e a própria ministra, para termos uma conversa sobre, e a ministra da Administração Interna neste aspecto, sobre o reforço das forças de segurança, o reforço das condições salariais e de carreira das forças armadas, e é uma tentativa de mudar o enfoque. Eu não sei quem é que alguma vez poderia ter a ideia peregrina de ensinar e dar treino de armamento e de combate corpo a corpo a criminosos, mesmo que sejam de pequenos delitos. É uma ideia que me lembra o grupo Wagner, que me lembra um estilo de forças armadas que não tem nada a ver com aquilo que é o modelo europeu, que para além de tudo mais são profundamente insultuosas para as Forças Armadas. A ideia de que não são um papel de reabilitação e de reestruturação e de, até de punição da criminalidade, não são. As Forças de Segurança são um dos nossos pilares de soberania. As Forças de Segurança são e fazem um trabalho profundamente hercúleo. As Forças de Segurança não precisam de ser, e os seus pelotões e as suas fileiras não precisam de ser cheias de pessoas que não têm qualquer tipo de vocação nem vontade de ali estar. As Forças de Segurança precisam de propostas e de resolução dos seus problemas de forma clara. As Forças de Segurança e as Forças Armadas precisam de não ser... pessoas que, com o nível salarial que têm, não conseguem constituir uma família, não conseguem constituir e formar uma casa, não conseguem ter uma vida de salário médio, não conseguem de alguma maneira ter uma vida para além das Forças Armadas, porque o ímpeto salarial é mesmo muito baixo. Também não precisam ter carreiras que estão estagnadas, carreiras que não são valorizadas. Não precisam, no caso das Forças de Segurança, de não terem um subsídio de risco plenamente de acordo com aquilo que também é a tradição europeia, e devo dizer que pensar que o Luís Montenegro pode vir num futuro Conselho Europeu falar com primeiros ministros da Europa em que estamos a debater a defesa europeia e explicar que o seu ministro da Defesa teve a ideia peregrina de colocar criminosos de pequeno delito nas fileiras do exército, isto envergonha-me e preocupa-me. E eu pergunto-me sinceramente se nós podemos, por favor, parar de debater o ridículo e de falar das coisas realmente importantes, porque não é assim que se trazem pessoas para as Forças de Segurança. Tal como não é o forçar de aumento de cotas nos cursos de medicina que se põem médicos em Portugal e que se põem médicos no Serviço Nacional de Saúde, porque eles estão no privado e nós temos o maior número de médicos da Europa por habitante. Portanto, vamos começar a debater as coisas com seriedade e não perder tempo neste tipo de coisas. Ah, Nuno Melo.
Leonor, qual é a tua posição? Imagino que aqui bastante distante da posição da Adriana na valorização das Forças Armadas.
Sim, bem, eu gostava de só dizer uma coisa sobre o último tema que não posso deixar de dizer, que é quando eu falei dos vários países em processos de reparação, eu ia mencionar França especificamente, porque foi o país que abriu foi o país que abriu este processo em 2017 de inventariar as obras a ser devolvidas e também mais recentemente encetou um processo de escrita de uma história em comum com a Argélia. Estes dois processos têm sido muito difíceis e não têm corrido necessariamente bem. Uhum. Olha, deixa de saber dizer, não têm corrido exatamente bem em tudo, mas acho que são exemplos importantes e ia mencionar e esqueci-me, não podia deixar de dizer isso e dizer que acho que estamos todos sempre mergulhados em estruturas de poder e contextos históricos que não nos fazem necessariamente culpados, mas que nos fazem estar imersos numa herança e em legados coloniais com os quais precisamos de lidar e que sim, é responsabilidade de todos nós debater o racismo e todas as outras desigualdades estruturais que nos dão posições de privilégio ou de discriminação. E sobre isto, eu acho que, para começar, fazer um disclaimer que a minha posição sobre o sistema prisional é uma posição tendencialmente bastante abolicionista e tenho muitas dúvidas sobre penas de prisão para crimes mais leves, ou seja, se é suposto o sistema prisional ser reabilitador, a verdade é que estamos a falhar como sociedade nisso.
É punitivo
nisso.
E não reabilitador.
É punitivo, não devia ser punitivo, devia servir para reabilitar as pessoas. E quer dizer, e será que a melhor coisa a fazer a um jovem que comete um delito menor é encarcerá-lo? É fechá-lo numa prisão em que muito provavelmente ele vai entrar em contacto com pessoas que cometeram crimes maiores? Quer dizer, muitas vezes as prisões transformam-se em escolas de crime e não em espaços de reabilitação, de reinserção na sociedade. E mesmo do ponto de vista, tem o Estado o direito de prender uma pessoa por um crime destes? É isso que queremos fazer? Enfim, isto são grandes questões que acho que vale a pena serem questionarmos e debatermos como sociedade. E dizer que também, em geral, sobre as Forças Armadas tenho uma posição muito cética. Acho que tenho uma posição muito cética sobre este fervor militarista, belicista em que vivemos. Tenho uma posição muito cética sobre a necessidade de termos forças armadas, para que é que servem as forças armadas portuguesas. Aliás, a esquerda em Portugal historicamente tem tido debates, e acho que não há nenhuma conclusão final, eu também não a tenho, sobre, afinal, para que é que precisamos de um exército em Portugal, para que é que ele pode servir. E acho sobre esta questão o seguinte, que é, porque é que uma pessoa que cometeu um delito menor deve ser obrigada a ir fazer serviço militar obrigatório? Acho isso sinistro, acho isso uma coisa que se aproxima daquelas políticas sinistras nos Estados Unidos de pôr os presos, a população encarcerada, a fazer trabalho não pago. Quer dizer, acho completamente absurdo. Acho que Nuno Melo é famoso por estas declarações absurdas e por estas posições ultraconservadoras. Não é de espantar, tenho pena que ele esteja agora numa posição de poder. E acho que o que nós precisamos de debater, e os temas que afligem a nossa sociedade estão muito longe destas guerras culturais importadas que o CDS agora importa a torto e a direito.
Mas que diz que são os outros que importam, exato, que é uma coisa muito engraçada.
Outros, reparações históricas a importar. O wokeismo, que não é uma palavra importada, não é? Sim. Por sinal. Mas pronto, acho que sim. Se é para discutirmos problemas das Forças Armadas, problemas salariais, de carreiras, é uma questão totalmente diferente. Isto é uma visão sobre, uma visão punitiva, e de pôr a trabalhar as pessoas que cometem delitos menores.
É o vão trabalhar.
É o vão trabalhar, é isso. E eu acho isso sinistro, e não podia estar mais em desacordo, como de costume, com Nuno Melo.
Eu também estou bastante em desacordo com o Nuno Melo, e acho que estou aqui numa posição um pouco ingrata, porque vocês as duas meio que resumiram a minha posição, que está assim um bocado no meio.
Acho que nunca estivemos tanto em acordo num programa. Isto é complicado, não pode voltar a acontecer.
Temos desculpa pelo secador, isto de repente é, mas sim, eu fiquei espantada porque de repente o CDS tem mais poder no governo do que eu estava a achar. Porque influencia também a posição da Ministra da Administração Interna, mas eu estava muito feliz por ter percebido que o CDS, com o comunicado que o Governo faz acerca das reparações, que o CDS afinal não tinha assim tanto poder dentro do Governo, porque relembro as declarações que Paulo Núncio tem feito acerca das reparações, bom, não só acerca das reparações, eu creio que em relação a tudo, o que seja um debate profundo social. Mas Paulo Núncio tem dito coisas em relação às reparações históricas, como nós não queremos nada a revisitar a história do nosso país, temos muito orgulho na nossa história, etc. Que são coisas ao nível do que André Ventura tem respondido quando se fala deste tema. E, portanto, quando o governo tem uma posição bastante moderada em relação a isto, penso que, bom, o CDS afinal moderou-se um pouco e está mais de acordo com o PSD, mas de repente depois falam destas coisas que é militarista, é um tipo de visão do Estado da qual eu não gosto muito. Como a Leonor dizia, há vários autores a falar de qual a função da prisão, do sistema prisional. Foucault tem uma obra incrível sobre isso, no Vigiar e Punir, e fala desta questão: será que o sistema prisional serve para reinserir ou para punir? E chegas à conclusão que, na verdade, é muito mais punir nas sociedades ocidentais. Mas esta questão da reinserção, parece-me que Nuno Melo está a tentar ver a coisa do lado certo, ou seja, está a querer reinserir estes jovens e colocá-los nas Forças Armadas. Mas as Forças Armadas, como a Adriana dizia, têm muito mais problemas que precisam de ser falados, e não se pode tentar chutar a areia para debaixo do tapete, porque Nuno Melo também encontra aqui uma forma de falar do serviço militar obrigatório que é proposto pelas Forças Armadas como uma forma de requalificar o seu pessoal, sem ter que falar do serviço militar obrigatório, que não é popular em Portugal. E eu tenho imensa pena que o Ministro da Defesa e que a Ministra da Administração Interna queiram pôr os jovens nestas condições. Normalmente os jovens que fazem pequenos delitos estão em posições não muito privilegiadas, estão em posições difíceis, em que ninguém olha para eles, e tenho imensa pena que o Estado queira olhar para eles para os pôr na tropa, sem lhes perguntar o que é que eles gostavam de fazer, ou sem lhes dar outras oportunidades que não isso. E bom, como estamos ainda por cima em concordância, vamos ser regradas neste episódio, porque temos cedido um pouco o tempo dos 30 minutos, e passar para a nossa sugestão da semana. E nós já falámos, já demos aqui várias sugestões, uhum, de uma mesma autora. E portanto eu não vou perguntar agora a essa autora, vou perguntar à Adriana qual é a tua sugestão da semana, o que é que tens estado a ver, ouvir, ler.
Não vai ser nenhuma das categorias acima mencionadas. Uma das coisas que eu gosto mais é de basicamente visitar restaurantes impecáveis. E a Leonor...
Estás a fazer publicidade?
Não, não estou a fazer publicidade. E a doutora Leonor Rosas adora chamar-me guia boa cama boa mesa. Portanto, vou fazer aqui um bocado esse papel, porque existe um restaurante em Lisboa cuja equipa é profundamente feminina, são só mulheres. Tem uma gerente, tem uma chefe, tem uma sommelier, que por acaso é uma refugiada ucraniana, e que fazem um trabalho em fine dining em Portugal, que é um meio profundamente masculino. É das primeiras chefes mulheres destacadas nesta forma, que é o Bubuze. Eu aconselho todos a irem, porque é um exemplo de que é o brilhantismo quando 3, 4, 5, 6, 10, 20 mulheres se juntam e fazem um projeto muito especial. E eu aconselharia 100% o Bubuze para ir nesta semana, antes de irem ao novo teatro Noite de Reis, que é ligeiramente abaixo, no Inatel. Portanto, é um bom programa para se fazer esta semana.
Leonor.
Eu gostava de recomendar um episódio do P24 no Público, em que é entrevistada a antropóloga Elsa Peralta, que é provavelmente as pessoas que mais trabalham em Portugal as questões dos legados coloniais e da memória do colonialismo, e por acaso é a minha orientadora. E acho que ela...
Troca de favores.
E acho que ela explica muito bem este debate. E já agora também, porque acho que quando se fala desta questão colonial, do passado colonial, não é só, quer dizer, isto não é sobre a opinião de um, a opinião do outro. Ah, eu acho isto, eu acho aquilo. Há pessoas que são especialistas e que estudam os assuntos e que muitas vezes acabam por ser menos ouvidas. Ela é uma pessoa que sabe muito e que vale a pena ouvir para quem tiver curiosidade.
Bom, a minha recomendação é de um filósofo chamado Byung-Chul Han, e ele é muito bom, tem feito um trabalho fantástico. E é um ensaio que está no formato de livro, eu acho que pela Relógio d'Água, estava aqui a tentar ver a edição, chama Psicopolítica, e ele trata, aliás, dos temas do Foucault nas questões dos poderes, do domínio e da opressão, e é uma boa leitura para esta semana e para perceberem mais ou menos o que se passa, porque Portugal está sempre um pouco atrasado, mas segue sempre as trends do mundo ocidental, às vezes felizmente e outras vezes muito infelizmente. Chegamos ao fim de mais um Lei da Paridade, um programa de comentário político semanal. Como sempre, podem ouvir-nos nas habituais plataformas de podcast e no site do Expresso. Até à próxima semana.